animal está em extinção, papagaio. Ele está na lista dos animais, está na lista dos animais em extinção aqui no Brasil. Há alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de conhecer o projeto Tamar e vimos um outro animal em extinção. Pode avançar um pouquinho mais, Valquíria. A tartaruga marinha. Tartaruga marinha, existe inclusive o projeto Tamar, que é o projeto Tartaruga Marinha, desenvolvido pelo Ibama para proteger a tartaruga da extinção. Tem um outro animalzinho em extinção. Quem sabe que pássaro é esse? Não. É o pássaro preto. O pássaro preto também está em extinção. E a hora que eu vi isso no site, me deu um remorso tremendo. Porque eu me lembrei dos meus 10, 12 anos e que eu já matei esse bichinho com estilingue. Contribuí para a extinção do pássaro preto. Mas não é sobre extinção de animais que eu quero falar nesta noite. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versos 1 a 8. Acompanhe a leitura. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. É sobre isso que queremos falar essa noite. Será a fé um produto em extinção? Pela pergunta que Jesus faz. Quando vier, porventura, o Filho do Homem, achará fé na terra? Será a fé um produto em extinção? Mas antes de entrarmos no texto mesmo, nós precisamos ter uma ideia do contexto aqui. O capítulo 18, ele está muito ligado com os últimos versículos do capítulo 17. É uma sequência ao que vem aí no capítulo 17, a partir do versículo 20. Jesus recebe uma pergunta, houve uma pergunta dos fariseus acerca do reino de Deus, acerca da vinda do reino de Deus. E Jesus lhes dá uma resposta: o reino está dentro de vós. Ou pode ser traduzido também como: o reino está entre vós. E muito provavelmente aqui uma referência de Jesus a ele próprio, como estando ali já e como já tendo inaugurado o seu reino com a sua vinda. A partir do momento que eu vim, o reino já começou a ser implantado. E aí no capítulo 17 ainda, em seguida, os fariseus fizeram essa pergunta, então, e em seguida Jesus diz que iria chegar um dia, que chegaria o dia em que as pessoas desejariam a sua vinda, que as pessoas iriam querer a sua vinda. E Jesus adverte, então, os seus ouvintes ali, que não se deixassem enganar por rumores da sua vinda. Não se deixem enganar por nenhum rumor. E ele vai dizer então, no capítulo 17 ainda, que seria necessário que ele fosse rejeitado, seria necessário ele passar pelo sofrimento da cruz, e só estariam preparados para a sua vinda aqueles que não estivessem identificados com os interesses deste mundo. Esse é esse contexto que vem vindo. Quando chegamos no versículo 37 do capítulo 17, Jesus diz assim: então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que Jesus quer dizer com isso? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Jesus está dizendo o seguinte, que onde as condições fossem preenchidas, ali haveria o julgamento de Deus. Portanto, em toda a terra, em todo lugar. E esse texto da viúva que vem aí em seguida, pode avançar mais, Valquírio. Esse texto da viúva que vem em seguida aí, e do juiz iníquo, isso está neste contexto. E Jesus ensina, então, acerca da oração perseverante, a necessidade da oração perseverante, tendo em vista a sua vinda. Tendo em vista essa pergunta que vem desde o capítulo 17, lá dos fariseus, e a sua resposta. E ele diz, então, aos seus interlocutores, da necessidade de serem perseverantes na oração. E aqui no capítulo 18, ele conta então essa parábola. Dentre as diversas classes daquela época, as viúvas eram as mais indefesas e as mais desamparadas. As viúvas sofriam muito, muito mais do que sofrem hoje, naquela época. E a lição do texto aqui, a lição desse texto que lemos é: se um juiz injusto, se um juiz iníquo, dá um julgamento justo no caso de uma viúva desamparada, devido ao seu pedido incessante, quanto mais um Deus santo, quanto mais um Deus justo, responderá ao clamor incansável por justiça do seu próprio povo escolhido. Essa é a lição. E Jesus diz, olha, se ele parece demorado em responder, se ele parece demorado em ouvir, é porque Deus é longânimo, Deus é muito paciente, inclusive para com aqueles que oprimem os seus escolhidos. E é nesse contexto, então, que vem essa afirmação do Senhor Jesus no versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? O que Jesus está dizendo é, vocês estão achando que está muito demorada a volta de Jesus e com isso estão perdendo a fé. E com isso estão se esquecendo da sua fé. E essa é a nossa pergunta esta noite. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será a fé um produto em extinção? Cremos que o Senhor Jesus vai voltar um dia, como cantamos agora há pouco também. Primeiro para buscar a sua igreja, e depois voltar com a sua igreja para estabelecer o seu reino. Essa é a linha que cremos e seguimos. Agora, irmãos, ao olharmos hoje para o nosso contexto religioso, para o nosso contexto evangélico, qual a situação que encontramos? É interessante, parece que essa coisa de contudo achará a fé na terra, a fé vai se perdendo, as pessoas estão perdendo a fé, e o que elas estão fazendo é tentando materializar a fé, colocar objetos para a sua fé. Quantas coisas não temos visto? Há algum tempo atrás existia a chave da oração. O camarada tinha que comprar uma chave, né? O pastor vendia na igreja a chave. E ele só podia ter acesso à oração com aquela chave. É o copo d'água em cima da TV. É o lenço É o sal grosso para passar em cima. É a rosa, é o óleo ungido. Isso é a materialização da fé. Isso não tem nada a ver com aquilo que o autor aos Hebreus diz no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Certeza de coisas que se esperam, por quê? Porque foram prometidas por Deus. É nesse contexto que está o texto ali. Porque é uma fé que está baseada nas promessas de Deus, não é uma fé apenas para satisfazer os desejos. E agora eu quero tornar essa pergunta um pouco mais particular. Quando o Senhor voltar, como Ele encontrará você? Quando o Senhor voltar, como Ele encontrará nós que estamos aqui essa noite? Vamos voltar para o texto lá. No capítulo 17, nós temos dois exemplos do juízo de Deus. Versículos 26 a 30, no capítulo 17, diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Como o povo foi encontrado nos dias de Noé e de Ló? O que diz o texto aí? Como foi encontrado? O povo estava preocupado consigo mesmo. O povo estava vivendo a vida sem pensar em Deus, vivendo a vida sem pensar na eternidade. O povo estava vivendo a vida centrados unicamente em si mesmo. O povo estava vivendo a vida procurando apenas gozar dos seus prazeres. E são dois exemplos que Lucas nos dá aí, e muito provavelmente é o que o Senhor Jesus irá encontrar no dia que Ele vier também para exercer juízo e justiça. E como estará você? Em 1 João, capítulo 2, versículos 28 a 30, João também dá uma exortação. Filhinhos, olha, 1 João usa uma palavra muito carinhosa. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, está falando da volta de Jesus, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Permanecei nele, para que não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Já imaginou? Quando o Senhor Jesus vier, como ele vai encontrar você? Como você vai encará-lo? Como você vai olhar para ele nos olhos? Ser olhado nos olhos também por ele? Ou vai abaixar a cabeça e afastar-se? E aqui a pergunta é: então, o que fazer hoje para não ser envergonhado amanhã? O que eu e você devemos fazer hoje para amanhã não nos afastarmos envergonhados? O que fazer hoje para que então Ele nos encontre com fé amanhã? Para que não estejamos entre esses em extinção? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. E eu quero dar apenas duas dicas do que fazermos hoje para não nos afastarmos envergonhados amanhã. O que fazermos hoje para mantermos a nossa fé viva no nosso Senhor? Primeira dica O que você deve fazer hoje na sua vida pessoal de santidade? Em 1 João ainda, no capítulo 3, versículos 2 e 3, João diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Olha o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. João está dizendo, quando o Senhor voltar, na volta do Senhor, nós iremos ocupar corpos imaculados, corpos não mais corrompidos pelo pecado, corpos não mais influenciados por essa natureza pecaminosa. E desde já e desde agora, nós estamos sendo santificados, tendo as nossas mentes transformadas, o nosso caráter transformado e moldado à semelhança de Cristo. E João diz que um dia nós seremos semelhantes a Ele. Agora no versículo 3, João fala, se você tem essa esperança, se você espera esse dia em que você vai ser transformado também, vai ser semelhante a Ele, desde já, desde agora, aquele que tem essa esperança se purifica. O que João está dizendo é, nós temos essa esperança do futuro, de sermos transformados, mas nós que temos essa esperança, buscamos viver esse futuro já, buscamos viver esse futuro agora. E somente crentes fervorosos, puros e santos, podem se considerar prontos para esse dia, podem se considerar prontos para estar entre aqueles que serão preservados e que não estarão em extinção. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Paulo, é uma oração de Paulo, ele ora assim pelos Tessalonicenses: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Observem a oração de Paulo. Como nós deveríamos orar assim e buscarmos mais isso? Crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Confirmar o nosso coração em santidade. Estarmos isentos de culpa. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 14 e 18, diz assim: Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro está falando, olha, vai chegar esse dia vem numa hora que ninguém espera. E por que essas coisas vão ser assim? Vai haver uma destruição. Nós devemos viver como os que vivem em santo procedimento e piedade. No 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, ansiando por essas coisas, desejando então a vinda do Senhor, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis. Versículo 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 11, então ele fala de um santo procedimento. No 14 ele fala por um empenho nosso para sermos achados em paz com todos, em paz com Deus, sem manchas irrepreensíveis, sem nada que possa nos pegar, que possa nos apanhar. Agora, para quem são dirigidas essas palavras? Para quem Pedro está dirigindo essas palavras? Se você olhar no capítulo 2 e 3 aí, ele diz, amados. Ele está escrevendo isso para crentes. Para nós que esperamos isso. Nós que esperamos essas coisas, precisamos ser achados, então, em paz, sem mácula, irrepreensíveis, irrepreensíveis no nosso falar, irrepreensíveis no nosso agir, irrepreensíveis no nosso relacionamento conjugal, irrepreensíveis no trabalho, irrepreensíveis na escola, irrepreensíveis na nossa vida sexual, irrepreensíveis nos nossos relacionamentos na igreja. É assim que o Senhor espera nos encontrar. E é assim que nós devemos ansiar pela sua vinda, nos empenhando para sermos achados irrepreensíveis. Sermos achados ainda pessoas cuja fé está depositada no Senhor. No versículo 17 aí do capítulo 3 de Pedro, ele diz, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Irmãos, prestem bastante atenção. No versículo 10, ele diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Mas isso não para o crente. O crente precisa estar preparado a todo instante. Ele está falando, olha, vocês estão de sobreaviso, vocês já foram prevenidos. Vocês não podem ser pegos de surpresa. A Bíblia diz, em outros trechos, que a vinda do Senhor será como um ladrão, mas isso não pode ser para nós, crentes. Notem o que Paulo diz ainda em 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem nas trevas. Esse dia vai ser como um ladrão para aqueles que estão nas trevas. Para um filho de Deus que está na luz, ele está prevenido. Ele foi prevenido. Não seja achado entre aqueles que estarão em extinção. Acautelai-vos. A vinda dele é certa. Isso não significa que nós saibamos o dia, mas devemos estar preparados para o dia. Quer seja ele hoje ainda, quer seja amanhã, quer seja daqui 10 anos. Precisamos estar preparados, ele não nos pegará de surpresa. E quando ele vier, nós precisamos estar preparados para não nos afastarmos dele, envergonhados, como João disse. Irmãos, Pedro mesmo vai dizer que o diabo, vosso adversário, anda em derredor rugindo. Mas o diabo vai ter grande dificuldade em engolir um cristão com determinação, em engolir um cristão como esse que Pedro fala aqui, como aquele que Paulo fala, alguém irrepreensível, alguém sem mácula, alguém que se alimenta, alguém que anseia a volta do Senhor, alguém que está se purificando, já antecipando aquele dia. Agora, além desse cuidado, essa é a primeira dica, esse cuidado na sua vida pessoal de santidade. Além desse cuidado na sua vida pessoal de santidade, o que mais você pode fazer? Você precisa estar preparado. O que você pode fazer hoje no seu serviço a Ele para não ser envergonhado amanhã? Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Tito diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha o versículo, olha por que ele fala que devemos viver assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, a fim de nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. O que você pode fazer hoje para não ser envergonhado amanhã no seu serviço ao rei? Nota em versículo 13, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Um povo seu, um povo que ele comprou com o seu precioso sangue, um povo que ele tem purificado, um povo que ele tem transformado, um povo que deve ser zeloso de boas obras. E um dos propósitos da vinda do Senhor é exatamente julgar as obras dos crentes. Julgar as obras dos crentes. A palavra diz que o crente ele não vai ser julgado para salvação ou para perdição. Ele está salvo, ele não passa por esse julgamento. Mas ele será julgado para efeito de galardões, de recompensa. E isso é feito pelas obras. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Mas eu vejo Paulo dizendo aqui o seguinte, a hora que estivermos no céu, a gente vai passar por algumas pessoas, e ao invés de sentir aquele perfume agradável, nós vamos sentir um cheirinho de queimado, um cheirinho de chamuscado. Será salvo, todavia, como que pelo fogo. Suas obras se queimaram. Ele não vai, mesmo que ele tivesse obras, ele não seria salvo por elas. Isso aqui é uma grande prova disso. Mas ele diz aí que a obra de alguém, se permanecer, esse receberá galardão, será recompensado, será premiado. Mas alguns vão estar lá, mas as suas obras vão passar queimando. Em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo. É isso que vai acontecer conosco, com os filhos de Deus. Vamos receber segundo aquilo que tivermos feito. Assim seremos recompensados. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Paulo diz, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha o que Paulo está dizendo aqui. No cristianismo, os rituais não significam nada. No cristianismo, a nossa religiosidade não significa nada. No cristianismo, as nossas obras até, para efeito de salvação, elas não significam nada. No cristianismo, a nossa devoção, a nossa fé, ela é avaliada. Segundo o que Paulo diz aqui, pela atuação dela através do amor. A fé em Cristo significa tudo, porque ela nos faz amar uns aos outros. Como você tem expressado a sua fé? Quais têm sido as expressões práticas da sua fé? Como você tem expressado a sua fé através do serviço a Deus? Como você tem expressado a sua fé no amor de uns para com os outros? A sua fé é uma fé ativa. A sua fé é uma fé que se expressa em amor ao Pai, em amor ao Filho, em amor ao Espírito Santo. A sua fé é uma fé que se expressa em amor aos irmãos. A sua fé é uma fé que se expressa em amor ao próximo. A sua fé é uma fé que se expressa em amor aos perdidos. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz assim, versículo 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras, para fazermos as boas obras que Deus de antemão já preparou para nós. Você já perguntou para Deus, que atos de amor, que atos de fé, Ele tem para você. Ele quer que você realize como prática da fé que você diz ter. E eu quero trazer isso um pouco mais para a igreja. Como você tem expressado a sua fé no seu serviço a Deus aqui no corpo, aqui na igreja? E existem tantas maneiras disso. Talvez servir no ministério de crianças na igreja. Talvez o Senhor quer que você comece a dar a sua contribuição financeira regularmente. Talvez o Senhor quer que você passe a visitar as pessoas enfermas, os necessitados. Mas precisamos manifestar ativamente a nossa fé. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 ainda, Paulo diz: "Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, não é vazio, não é oco." Irmãos, sabem em que contexto Paulo está dizendo isso? É no contexto da volta de Cristo. Ele está falando: olha, quando o Senhor vier nas nuvens, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Antes disso, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando nesse contexto. Então ele diz: olha, até que isso aconteça, irmãos, sejam firmes, sejam inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. O que você pode fazer? Um envolvimento maior com a sua igreja. Tantas coisas temos e podemos fazer como cooperadores de Deus. Pregação do Evangelho, testemunho que você pode dar. Uma maior disposição para servir e dizer: Senhor, eu creio no Senhor, eu tenho fé em Ti, tenho fé na Tua vinda, aguardo ansiosamente a Tua vinda e estou aqui, usa-me para a glória do Teu nome. Quero manifestar essa minha fé na prática. Amor ao seu próximo. Indo para o final, esses dias eu li uma frase. Infelizmente, a frase é muito... retrata muito bem o que a gente tem visto no decorrer dos anos. Para nossos antepassados, a fé era uma experiência. Para os nossos pais, a fé era uma herança. Para nós, a fé é uma conveniência. Para nossos filhos, a fé é um transtorno. Irmãos, como isso está se tornando cada dia mais verdadeiro. E é por isso que o Senhor Jesus faz aquela pergunta: contudo, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O que nós temos feito para transmitir à futura geração a nossa fé? O que nós temos feito para ensinar à futura geração a nossa fé? Ou a fé para eles vai ser um transtorno? Não pode. Nós que temos essa esperança gloriosa da vinda do Senhor, precisamos viver essa fé com entusiasmo, com alegria, com vida. Precisamos viver essa fé mergulhando no trabalho do Senhor também. Ainda mais quando lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o Senhor vier, Ele encontrará fé em você. Quando o Senhor vier, Ele encontrará fé nos nossos filhos. O que você tem feito para isso? O que você tem feito para naquele dia, ao invés de se afastar envergonhado, você correr para os braços de Jesus? O que você tem feito para naquele dia poder olhar nos olhos de Jesus e poder dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, guardei a fé. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Notem que Paulo diz aqui a confiança, a certeza que ele tem, que a sua coroa, que o seu prêmio já está garantido. Paulo tinha certeza de ter cumprido cabalmente, fielmente, o seu ministério. Confie naquele que te ama. Confie naquele que foi crucificado por você. Cuide de sua vida pessoal de oração. Cuide de sua vida pessoal de meditação, de prática da palavra de Deus. Envolva-se com a obra de Deus e sirva a Ele até o dia em que Ele se manifestar para recompensá-lo. Para que você possa, naquele dia, correr para os seus braços e ouvir dEle:
Muito bem, servo bom e fiel. A sua fé não foi apenas algo que você dizia ter, mas a sua fé foi algo que você viveu para a glória do meu nome. Recebe a tua coroa. Entra para o meu descanso. Que todos nós possamos ouvir isso do Senhor Jesus naquele dia. Amém?